Acompanhe a reportagem especial do Democracia no Ar.
Bom dia, ministro Berzoini. Seja mais uma vez bem-vindo à Rádio Democracia.
Bom dia, Ana. É um prazer falar com vocês.
Ministro Berzoini, essa questão do negociado sobre o legislado, que prejuízos traz à nossa sociedade?
Olha, o princípio da CLT e dos direitos constitucionais sobre o trabalho são princípios civilizatórios, são princípios de organizar o mercado de trabalho com o mínimo de proteção àquela parte que é a parte mais frágil, que é o trabalhador assalariado, que só depende do seu trabalho para sobreviver, que não tem patrimônio, que não tem, muitas vezes, a expectativa de se alimentar na semana seguinte. Quanto mais planejar um ano inteiro, dois anos, como os empresários fazem, evidentemente. Então, é uma relação desigual do capital de trabalho entre o empresário, o empregador e o empregado. E as leis servem justamente para estabelecer um patamar mínimo de dignidade, de respeito às condições de saúde, às condições de trabalho, o salário mínimo, o adicional de hora extra, enfim, uma série de questões importantes para civilizar para todos. Evidentemente, as negociações coletivas que os sindicatos comandam são para negociar aspectos específicos de cada segmento e eventuais conquistas superiores à lei. Jamais devem servir para flexibilizar a lei. E quando se fala em prevalecer o negociado sobre o legislado, na verdade, quer-se retirar essa barreira de proteção que permite aos trabalhadores começar a negociar a partir de um patamar já mais, digamos, civilizado. Então, evidentemente, quem propõe que prevaleça o negociado sobre o legislado está propondo, na verdade, rasgar de uma só vez o capítulo da Constituição que trata da proteção ao trabalhador e também a CLT, que é uma obra dos anos 40 e que é reconhecida por muitos países como um dos exemplos de como você proteger para que a barbárie não prevaleça. Mesmo com a CLT, a barbárie já ocorre através da fragmentação do mercado de trabalho, da fragilização dos trabalhadores em épocas de crise. Portanto, a CLT é uma garantia que tem grande eficácia, mas nem ela tem eficácia total. E é preciso preservá-la e fortalecê-la.
Ministro Berzoini, o senhor tem conhecimento se algum outro país age dessa maneira, definitivamente rasgando os direitos trabalhistas, fazendo com que o negociado prevaleça sobre o legislado?
Tem países com a legislação trabalhista muito fraca, muito frágil, e que aí, de fato, há pouco que se defender contra essa sanha do setor do empresariado que quer fragilizar os trabalhadores. No entanto, talvez um exemplo da contramão disso é a China, que era conhecida como mercado de trabalho extremamente precário e que a própria mudança nas condições econômicas vem fazendo que o governo organize leis previdenciárias e trabalhistas para dar maior proteção. Recentemente, um estudo da OIT demonstra que o salário médio da indústria chinesa já é superior ao do Brasil e de outros países, ou seja, a China deixa de ser o país da mão de obra precária para buscar também proteger seus trabalhadores, ainda com muitas deficiências, mas no caminho certo, que é o de proteger mais. No caso da América Latina, nós temos países como o Chile, onde as leis trabalhistas são horrorosas, são extremamente favoráveis aos empregadores e não aos trabalhadores. E assim como aconteceu em relação à Previdência, isso foi implantado na ditadura com o regime do general Pinochet, que junto com a tortura, com a violação dos direitos humanos, fez também a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, altamente prejudicial aos trabalhadores.
Ministro, a questão aqui no Brasil, então, é mobilização já.
Esse é um patrimônio de muitas décadas. É algo que está incorporado à cultura trabalhista brasileira. Claro que sempre é possível modernizar e adaptar as novas condições tecnológicas, mas sempre preservando a ideia da proteção aos mais frágeis. aqueles que não têm sindicatos organizados, aqueles que têm sindicatos com pouquíssima estrutura. Então, qualquer iniciativa, e eu acho que é possível discutir iniciativas nessa direção, que tratem da CLT, deve levar em consideração essa condição fundamental, que é da proteção aos trabalhadores. Se não houver mobilização, essa maioria artificial do Congresso Nacional, de pessoas financiadas pelas grandes empresas, ou ligadas diretamente a setores do agronegócio, a setores da indústria, dos serviços, setor financeiro, evidentemente eles vão tentar aproveitar essa oportunidade de um governo golpista, de um governo que não tem voto, de um governo que tem compromissos, porque também o golpe foi financiado por esses segmentos, para aproveitar esse momento para jogar fora a conquista de muitos anos. E é importante que as centrais sindicais tenham essa consciência, porque aquelas que demonstrarem alguma dubiedade na resistência terão certamente as consequências nas eleições sindicais.
Tá certo, ministro. Obrigada pela sua gentileza e até a próxima terça-feira aqui no Democracia no Ar.
Até a próxima. Um abraço para vocês e para todos os ouvintes.
Abraço.